senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos iniciar esta reunião plenária, cuja ordem do dia tem no primeiro ponto declarações políticas, mas antes de passarmos ao ponto 1, há várias informações que vos serão dadas pelo nosso secretário Nelson de Peralta. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, passo a anunciar que deram entrada às seguintes iniciativas. Projeto de Lei número 582/14, da iniciativa do Chega. Projeto de Lei número 583/14, da iniciativa do PEV. Projeto de Lei número 584/14, da iniciativa do CDS-PP. Projeto de Lei número 585/14, da iniciativa do CDS-PP. Projeto de Lei número 586/14, da iniciativa do BE. Projeto de Lei número 587/14, da iniciativa do BE. Projeto de Lei número 589/14, da iniciativa da IEL. Projeto de Resolução número 767/14, da iniciativa do PEV. Projeto de Resolução número 768/14, da iniciativa do BE. Projeto de Resolução número 769/14, da iniciativa do BE. Projeto de Resolução número 770/14, da iniciativa do PS. Projeto de Resolução número 771/14, da iniciativa do PEV. Projeto de Resolução número 772/14, da iniciativa do BE. Projeto de Resolução número 773/14, da iniciativa do BE. Muito obrigado, Sr. Presidente. É tudo.
Muito obrigado eu. Vamos então entrar na ordem do dia. Declarações políticas. A primeira declaração política é do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira. Por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não há maior urgência nacional que a de ouvir o que dizem os trabalhadores e o povo sobre as dificuldades que enfrentam e encontrar a resposta adequada às suas reivindicações. Para quem os queira ouvir, os testemunhos vivos da dura realidade nacional que atravessamos traduzem a brutalidade dos problemas económicos e sociais que se abateram sobre milhões de portugueses, atingindo de forma particularmente impiedosa as classes e camadas populares e todos aqueles cujo sustento e sobrevivência dependem do seu trabalho diário, da possibilidade de o realizarem e de com ele obterem uma justa compensação pela riqueza que criam. Para quem ouse ver para lá da realidade que é descrita, esses testemunhos vivos confirmam que não estamos todos no mesmo barco. Confirmam que há quem esteja a ser esmagado pela epidemia e quem acumule fortuna esmagando o seu semelhante com o pretexto da epidemia. Que há quem lute pelos seus direitos exercendo-os e quem queira proibir a luta e liquidar os direitos. Que há quem esteja a perder a esperança e a ceder ao desespero e ao medo, enquanto outros se aproveitam do desespero para semear mais miséria, pobreza, exploração e desespero, porque isso é da sua conveniência. Para quem ousa ouvir, para lá das palavras que são ditas, em cada testemunho de problemas e dificuldades, há o apontar de um caminho de resposta e solução dos problemas. Há a identificação de um percurso que precisa de ser percorrido para que os problemas nacionais sejam resolvidos e asseguradas condições para que tenhamos um Portugal mais desenvolvido, mais democrático, um país de progresso, igualdade e justiça social. Foi a esta urgência nacional que correspondeu o Congresso do PCP realizado no passado fim de semana, dando voz aos trabalhadores e ao povo, aos reformados e aos jovens, aos micro, pequenos e médios empresários, aos agricultores e pescadores, aos criadores e à cultura, às pessoas com deficiência, às causas do ambiente, da igualdade, da solidariedade, persistindo na necessidade de exercício dos direitos políticos para que o povo tenha voz, o 21º Congresso do PCP fez a caracterização da situação mundial e nacional dos últimos 4 anos, avaliou os seus previsíveis desenvolvimentos e apontou os caminhos a percorrer para a superação dos problemas nacionais e a construção de uma sociedade nova em Portugal. Num tempo que para alguns deveria ser de confinamento dos direitos e até da sua liquidação em definitivo, o Congresso do PCP fez a opção determinada de se afirmar como exemplo da resposta democrática, progressista e socialmente avançada que deve ser dada aos problemas colocados pela epidemia e seus impactos económicos e sociais. Se ao longo destes meses temos combatido tentações e tendências antidemocráticas de cerceamento de direitos políticos, laborais, sociais ou culturais, se temos combatido aqueles que querem transformar o medo de morrer em medo de viver e de lutar, se temos combatido a política do proíba-se, suspenda-se e limite-se, se temos defendido que se deve combater a epidemia criando condições de segurança sanitária para que a vida nacional prossiga, a realização do Congresso tinha de ser um exemplo daquilo que defendemos. E foi isso que fizemos. O Congresso do PCP foi mais um exemplo de como é possível definir, aplicar e pôr em prática regras de segurança sanitária que defendam a saúde pública para que assim a vida possa prosseguir nas suas múltiplas dimensões. E foi assim que o Congresso do PCP correspondeu à verdadeira urgência nacional de dar voz aos trabalhadores e ao povo para que os seus interesses, aspirações e anseios se façam ouvir e se projetem na ação concreta e transformadora que é preciso empreender. O Congresso do PCP foi a voz dos trabalhadores e do povo que se fez ouvir e fez eco da mensagem de esperança que não abandona aqueles que todos os dias erguem este país com o seu trabalho e que, incluindo no passado fim de semana, tiveram de se levantar cedo para trabalhar o dia inteiro. A mensagem de esperança que saiu daquele Congresso é a mensagem de confiança de quem constrói o presente e quer construir um futuro melhor para o seu país. Portugal tem futuro. Com uma política alternativa patriótica e de esquerda, que defenda a soberania nacional, que liberte o país do domínio dos grupos económicos e financeiros, que rompa com as opções da política de direita, é possível inverter o rumo de declínio nacional, é possível dar resposta à epidemia, travando o seu avanço e os seus impactos económicos e sociais, mas também dar resposta aos problemas estruturais do país, a começar pelos déficits produtivo, demográfico, energético, tecnológico e alimentar. A necessidade dessa política alternativa todos os dias surge com maior clareza nas reivindicações daqueles que são mais duramente atingidos pelos impactos económicos e sociais da crise que atravessamos e esteve bem presente no conteúdo do Congresso. Nas reivindicações dos trabalhadores em defesa do emprego, de melhores salários e horários regulados. Nas reivindicações dos pequenos e médios empresários que exigem apoios para que possam continuar a trabalhar, contrariando a ruína para que estão a ser lançados, em especial nos setores da restauração, do comércio, da hotelaria e do turismo. Nas reivindicações dos reformados, dos utentes dos serviços públicos, dos jovens estudantes ou trabalhadores, em todas essas reivindicações se encontram os elementos concretos da política alternativa patriótica e de esquerda de que Portugal precisa para construir um futuro melhor. É nas lutas por essas reivindicações que se encontra a chave do futuro nacional e a todas elas o Congresso do PCP deu voz com o sentido de urgência que a mudança de política e de opções exige. Portugal tem futuro. Com a ação de todos os dias para melhorar a vida, defender, repor e conquistar direitos, com uma política alternativa e com uma alternativa política aos governos de PS, PSD e CDS, uma alternativa de um governo patriótico e de esquerda, pelo qual é preciso lutar, envolvendo todos os patriotas e democratas genuinamente preocupados com o futuro nacional, fazendo convergir as forças políticas e sociais empenhadas na defesa e aprofundamento do regime democrático nas suas dimensões política, económica, social e cultural, garantindo a participação das classes e camadas populares nas opções políticas que é preciso fazer para corresponder aos seus anseios. É da construção desse futuro que continuaremos a tratar com a nossa intervenção determinada e corajosa, preparados para vencer as adversidades que se nos coloquem. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem 3 pedidos de esclarecimento, do PSD, dos Verdes, do Bloco de Esquerda. 4, afinal, também do PS, e portanto não sei como é que pretende responder, 2-2, muito bem. Então o primeiro pedido de esclarecimento é do Sr. Deputado Carlos Peixoto, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado João Oliveira. O PSD vai fazer aqui um exercício de coerência. Criticou a realização do Congresso antes dele se fazer e criticou depois dele se realizar. considerou ontem e considera hoje que é inaceitável que a maioria, a esmagadora maioria dos portugueses, estivesse dentro de casa, porque aí será obrigado, e o PCP quisesse dar o exemplo de que podia estar fora de casa. Ou que é inadmissível que as famílias não pudessem atravessar concelhos de um lado para o outro e o PCP andasse livremente em roda viva. Ou até imoral que o país tivesse quase toda a sua atividade económica paralisada e o PCP estivesse ativo nas suas celebrações de punho levantado. Quanto ao Congresso propriamente dito, Sr. Deputado, mais do mesmo. O mesmo líder, que eu aqui felicito, o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, mas a mesma ideologia, os mesmos preconceitos, a mesma ortodoxia. Nada de novo. Um partido com um discurso duro em Loures contra o governo, mas um partido rendido ao Partido Socialista na Assembleia da República e no país. Um partido contra a Europa, contra a NATO, a favor da renegociação da dívida, contra a moeda única. Apesar disso, Sr. Deputado, um partido que o PS trata como a sua alma gêmea, preferindo criticar apoios parlamentares nos Açores em vez de olhar para dentro de casa e para o continente e contar os inúmeros sapos que tem engolido para manter esta união de conveniência com o PCP. Infelizmente, é esta a história recente, quer do seu partido, quer do Partido Socialista, ambos responsáveis por um orçamento e por uma conjuntura com o pior investimento público dos últimos anos, com o maior déficit dos últimos anos e com o pior sistema de Serviço Nacional de Saúde dos últimos anos. E disto os senhores não se livram e são os únicos responsáveis.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado João Luís Ferreira, do Luís Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado João Oliveira. Começo por saudar o Partido Comunista Português pela realização do seu 21º Congresso que teve lugar este fim de semana. Foi certamente um congresso muito mais exigente do ponto de vista da sua organização, tendo em conta o quadro que vivemos e a necessidade de garantir o respeito rigoroso pelas regras sanitárias. E saúdo o PCP pela forma como decorreram os trabalhos, que aliás fui acompanhando à distância através da comunicação social, mas também porque a realização do Congresso, o PCP acabou por lembrar que os direitos políticos não estão confinados e, sobretudo, que o seu exercício também não está limitado, que a democracia não está suspensa e que a atividade política dos partidos não está congelada. E, aliás, por aquilo que ouvimos hoje, podemos perceber o que seria se o PSD estivesse no governo em relação aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Mas, Sr. Deputado, mostrou mais, mostrou ainda que, garantindo o rigoroso respeito pelas medidas de proteção sanitária, a atividade política e, desde logo, a realização de um congresso ou de qualquer outra atividade é compatível com a prevenção da saúde. E este elemento assume hoje muita relevância porque acaba por nos trazer esperança. Esperança de que, cumprindo as regras sanitárias, podemos fazer a vida mais próxima do normal, mas esperança, sobretudo, quando vivemos num período onde um pouco por todo o mundo vai ganhando força aquilo que já é designado pelo retrocesso pandémico, que se traduz em imposições com o objetivo de calar o protesto e de limitar direitos e liberdades dos cidadãos e, portanto, também a esse nível a realização do Congresso foi importante. Mas, Sr. Deputado João Oliveira, como já referi, eu fui acompanhando os trabalhos através da comunicação social e, portanto, à distância, e percebi, das intervenções que fui ouvindo, que o Congresso fez uma abordagem a todas as áreas com relevância para os portugueses, mas não tive a oportunidade de ouvir intervenções relativas às questões ambientais, ainda que o Sr. Deputado tenha feito referência hoje ali da tribuna. E por isso, Sr. Deputado João Oliveira, eu pergunto é que de que forma que as questões ambientais foram abordadas neste Congresso, nomeadamente as questões relativas aos desequilíbrios territoriais, à degradação ambiental, mas também à tendência para a mercantilização dos recursos naturais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente agradecer ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, as questões que colocaram. Sr. Deputado Carlos Peixoto, começo primeiro pelo PSD. O discurso do PSD, de facto, não surpreende. não se pode dizer que seja de facto uma surpresa aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer.